ocupem os lugares. Podem fazer o registro dos códigos. Códigos, por favor. Trata-se da votação do texto base, resultado de entendimento geral, na emenda posterior que será votada. Podem votar sim, não ou abstenção. Vou encerrar a votação. Quem não votou ainda poderá fazê-lo. Está encerrada a votação. Aprovando.
Em 5 de outubro de 1988, o Brasil ganhou uma nova Constituição. Estava formalmente encerrado o período de legislação autoritária produzida no regime militar e era inaugurado um novo tempo de garantias civis e de direitos fundamentais. Portanto, essa é uma data especial para todos os brasileiros. Porém, para uma parte deles, há mais um motivo de celebração. É que o artigo 13 do ato das disposições constitucionais transitórias determinou a criação de mais um Estado brasileiro, Tocantins. Parte do texto aprovado pelos constituintes tem o seguinte teor. Artigo 13. É criado o Estado do Tocantins pelo desmembramento da área descrita neste artigo. Parágrafo 1º. O Estado do Tocantins integra a região norte e limita-se com o Estado de Goiás pelas divisas norte dos municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, conservando a leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os estados da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Você vai conhecer a partir de agora um pouco dessa história, as origens do movimento que levou à emancipação da porção norte de Goiás, as razões de ordem histórica, econômica e cultural e o processo na Constituinte que levou à criação do novo Estado. E passados 20 anos, como se encontra o Estado do Tocantins? A emancipação foi vantajosa para os goianos do norte, hoje conhecidos por tocantinenses. Quais são as perspectivas para o Tocantins? Quais as maiores necessidades do seu povo? Acompanhe a partir de agora a reportagem especial Tocantins 20 anos, uma história de 2 séculos.
Cante ao povo brasileiro, porque a cachoeira.
Concedo a palavra ao nobre constituinte, deputado Siqueira Campos.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, a data de 1º de junho de 1988 está inserida na história do emergente Estado do Tocantins como uma de suas datas mais significativas, porque foi aquela data em que, neste augusto plenário, nós conseguimos a decisão maior de emancipar um povo e uma região que lutam há 179 anos para poder decidir dos seus próprios destinos.
O Tocantins tem 277.620 km² e uma população de 1.243.000 habitantes, que vivem em 139 municípios. A capital, Palmas, planejada e construída especialmente para o novo estado, tem 178 mil habitantes.
Agricultura e pecuária são as mais importantes atividades econômicas no Tocantins. E o estado é uma das principais fronteiras agrícolas recentes no Brasil, conforme indicam os dados do crescimento econômico recente. Entre os anos de 2001 e 2005, a economia do Tocantins cresceu 96%, enquanto a média nacional foi de 23% e a goiana de 36%.
Mas para entender o peso que a emancipação do estado teve nesse crescimento, vamos conhecer um pouco da história do estado de Goiás, principalmente sua porção norte, que daria origem ao Tocantins.
Engana-se quem pensa que a ideia de emancipar a parte norte do estado de Goiás é recente. Ainda no tempo da colônia, no início do século XIX, já se falava em dividir a então província de Goiás em duas partes.
Foi em 1809 que o rei Dom João VI determinou a criação da comarca do norte da província de Goiás, que teria sua sede onde hoje está erguida a cidade de Marabá, no Pará. Naquela ocasião, Dom João VI nomeou como primeiro interventor da comarca o desembargador Joaquim Teotônio Segurado, que hoje dá nome a uma das principais avenidas de Palmas.
O problema é que, por causa da pressão dos goianos do sul, a ideia de separar a província acabou não vingando, mas pode-se dizer que uma semente foi lançada naquele momento.
O objetivo de Dom João era promover o crescimento da lavoura e da pecuária na região, além de explorar a navegação nos rios Araguaia e Tocantins.
Ou seja, já naquela época era possível perceber que havia uma preocupação com os enormes vazios demográficos no interior do Brasil e com as desigualdades econômica e social que existiam entre o norte e o sul goianos.
A diferença nos níveis socioeconômicos entre as duas porções do antigo estado de Goiás tem origem na forma como ocorreu a colonização das duas regiões. O sul goiano foi povoado principalmente por mineiros e paulistas em busca das riquezas minerais existentes em seu território. Já a porção norte do estado teve uma ocupação diferente, com nordestinos e nortistas que não tinham o objetivo explícito de achar ouro ou diamantes.
A descoberta pelos bandeirantes dos metais e pedras preciosas representou um atrativo para o sul goiano.
Foi nesse período que surgiram cidades como Pirenópolis, Lusiânia e a cidade de Goiás, primeira capital do estado. E lógico, os governantes daquela época priorizaram a porção sul da província de Goiás justamente por conta da existência dessas riquezas minerais. Vilas surgiram, estradas foram construídas na esteira da riqueza da mineração.
Os investimentos feitos na parte sul diminuíram ainda mais os recursos destinados à metade de cima da província. E isso acabou por fortalecer o sentimento separatista entre os goianos do norte.
A historiadora Jocileia Santana, professora da Universidade Federal do Tocantins, acha que a porção norte sempre foi vista com certo preconceito pela parte mais desenvolvida do estado.
Sempre houve esse sentimento de diferença, de preconceito entre os do norte, na questão do sotaque também. Sempre houve esse preconceito entre a região norte, porque o norte é empobrecido, o sul é mais rico. Então, todos esses elementos foram importantes para a construção e para a ideia de separação.
E a exigência de mudanças ganhou força total já em meados do século XX, quando algumas ações e propostas começaram de fato a sair do papel.
Em 1953, na cidade de Porto Nacional, entrou em circulação o jornal A Norma, que passou a divulgar quinzenalmente a causa separatista.
Denúncias também estampavam as páginas do quinzenário, como a feita por um de seus fundadores, Oswaldo Aires da Silva, dando conta de que uma verba liberada para obras de navegabilidade do rio Tocantins foram desviadas para a reforma do Palácio do Governo em Goiânia. A professora Jocileia Santana lembra do início dessa luta.
Na década de 50, nós temos a cidade de Porto Nacional, que vai fazer uma grande luta pró-separatista, e escreve uma carta, e nessa carta tem todas as reivindicações do povo do norte do Goiano lutando para separar o estado.
Poucos eram os representantes políticos da parte norte de Goiás na Assembleia Legislativa do Estado ou no Congresso Nacional. Apesar dessa baixa representatividade, o voto dos nortenses era fundamental na política goiana, como conta a professora Jocileia Santana.
Quando havia as eleições em Goiás, todos os políticos da época voltavam seus olhares para cá, porque pensavam a região como o lugar onde eles poderiam desempatar qualquer coisa. Então, quando havia uma grande disputa, quem decidia praticamente o resultado da eleição era o norte goiano.
O engenheiro agrônomo Zezuca Pereira também concorda com essa tese e lembra o que foi feito para tentar mudar essa realidade.
E ele buscava voto no norte. Mas eles não eram autênticos representantes do norte. Né? Eles iam na época da eleição buscar os votos. Né? É claro que a população ela tinha um sonho, né, de fazer, e foi feito muito trabalho nesse sentido, para eleger filhos da própria região.
A ideia de separação já havia se espalhado e não ficava restrita somente às conversas dos líderes políticos. A expectativa pela criação de um novo estado já fazia parte do imaginário da região. A técnica de enfermagem Maria Monteiro Barbosa conta como foram os primeiros dias no norte goiano, após deixar o Piauí em 1956 com a sua família.
E quando meu pai veio para o norte goiano, né, na época, Goiás, ele já tinha ouvido falar, alguém já tinha falado para ele dessa criação do Tocantins. Não era uma coisa ainda muito, mas já ouvia-se falar. Não nós, assim, mas ele, quando ele veio, já tinha uma noção de que isso um dia poderia acontecer.
A parte norte era pouco povoada e o acesso a alguns serviços muito difícil. A falta de investimentos e condições mínimas fez com que muitas famílias optassem por enviar os filhos para continuar os estudos no sul de Goiás, onde havia faculdades, ou então em outros estados do Sudeste.
Essa dificuldade foi fundamental para aumentar ainda mais o espírito separatista nos nortenses. Com a migração, houve a necessidade de se criar uma entidade que desse apoio aos estudantes que deixavam suas famílias para trás em busca de capacitação. Então surgiu a CENOG, Casa do Estudante do Norte Goiano, idealizada pelo líder jesuíta Rui Rodrigues da Silva, inicialmente criada no município de Pedro Afonso.
Outra Casa do Estudante foi criada em Goiânia e foi o ambiente dentro da casa, com estudantes em situação semelhante e discutindo as mesmas ideias, que propiciou o fortalecimento do espírito de separação.
Muitos estudantes, mesmo após formados, decidiram se dedicar à causa e arregaçaram as mangas para lutar pela criação do estado do Tocantins.
Com a implantação do regime militar, as CENOGs foram extintas, mas o espírito de separação continuou o mesmo. Tanto que na década de 70 foi criada a CONORTE, Comissão de Estudos dos Problemas do Norte Goiano, que promoveu uma série de debates para discutir a viabilidade de criação do Tocantins.
O professor Zezuca Pereira foi um dos criadores da CONORTE e explica como a luta dos estudantes continuou após o período de formação profissional nas universidades.
Então aí a gente concluiu os cursos superiores, começamos a ser profissionais e depois nós nos encontramos aí no eixo Goiânia-Brasília, os profissionais que estavam nessas duas cidades e criamos a CONORTE, era na década de 70. Então a CONORTE ela foi fundamental para fazer os estudos que sustentaram a inclusão da emenda parlamentar na Constituinte de 88.
No mês de abril de 1982, foi realizado em Brasília o primeiro Congresso de Estudo dos Problemas do Norte Goiano, evento que terminou com o Manifesto à Nação em busca de soluções para as questões da região. Ano após ano, percebia-se que a ideia ganhava mais força e a separação era um caminho sem volta. Na década de 80, alguns projetos de lei que dispunham sobre a criação do Tocantins foram apresentados à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
O projeto de lei complementar número 1 de 1983, de autoria de Siqueira Campos, chegou a ser aprovado, mas foi vetado pelo então presidente da República, José Sarney, por vício de inconstitucionalidade.
Sarney alegou que a iniciativa da proposta era de competência exclusiva do presidente da República.
Vale notar ainda que em todos os projetos, o argumento central para a criação do novo estado era a necessidade de reduzir as desigualdades regionais que havia entre o Sul e o Norte.
O pequeno número de representantes do Norte Goiano no Congresso Nacional não foi empecilho para que a causa ganhasse cada vez mais força. Políticos de todas as regiões e de diversas tendências ideológicas começaram a ver a mudança com bons olhos, entre eles representantes do sul do estado de Goiás.
A realização do sonho ficou mais próxima quando foram convocadas eleições para a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que daria ao país uma nova carta constitucional.
E com o trabalho da Constituinte, ficaria mais fácil colocar em votação a proposta de criação do estado do Tocantins, ou seja, o clima das discussões e votações foi fundamental para assegurar as liberdades e garantias individuais e uma série de outros direitos. Mas foi também naquele ambiente propício que se pôde expor de forma clara e precisa os anseios do povo do Norte Goiano, como explica a professora Jocileia Santana.
A separação ela não ocorreu nos anos 60 e nem 70, primeiro porque não era um ideal do Estado-nação brasileiro, né? Nos anos 60 e dos anos 70, nós estamos vivendo o apogeu da ditadura militar. E a ditadura militar não é um momento que se permite uma abertura de ideias, de grandes lutas, tanto é que a própria Casa do Estudante Norte Goiano foi extinta, porque esses estudantes queriam mudanças para uma região. E mais, a Constituição de 88 é a Constituição da redemocratização. Então, nessa Constituição se encaixa perfeitamente o ideário de criação de novos estados, que está incluído o Estado Tocantins.
A vitória dos tocantinenses veio, enfim, em 1º de junho de 1988, quando ocorreu a votação do artigo que determinava a criação do novo estado. Foram 367 votos a favor, apenas um contrário e 11 abstenções.
Os quase 200 anos de luta para a criação do novo Estado serviram para diminuir tensões e ressentimentos de parte a parte. Apesar de toda a luta, a separação ocorreu de forma pacífica, por meio de debates e fundada em fatos incontestáveis.
O Estado de Goiás tinha um território muito extenso, que impossibilitava a atuação dos administradores de forma igual. Para se ter uma ideia, a distância entre Goiânia e a região do Bico do Papagaio é de aproximadamente 1.500 quilômetros.
O historiador Nasser Chaú, professor da Universidade Federal de Goiás, conta que o processo todo ocorreu naturalmente, obedecendo às peculiaridades e diferenças entre as regiões.
Uma coisa tranquila. Eu componho para muitos músicos aqui há 30 anos, né? Eu faço letra e tal. Eu tenho uma letra que fala disso, né? Chama aí Goiás, divide com Tocantins, ninguém fica com receio. Quer dizer, foi uma coisa esperada.
Ei, Goiás, um mapa cortado ao meio, divide com Tocantins.
Criado o novo Estado, junto com a Constituição de 1988, outras questões se levantam. O que ocorreu logo após o dia 5 de outubro daquele ano?
Vamos acompanhar esse assunto no próximo bloco.
Estamos apresentando a reportagem especial Tocantins 20 anos, uma história de dois séculos. Uma produção da Rádio Senado.